Abra sua Bíblia em Jó, capítulo de número 2. Amém? Jó, capítulo 2. Todos vocês já ouviram falar de Jó, pelo menos no que diz respeito à sua paciência, não é verdade? Então, geralmente, quando alguém está passando por muito estresse, se diz: fulano tem paciência de Jó. Ou então, eu preciso ter a paciência de Jó. Mas há um aspecto na história de Jó que nós, às vezes, passamos por cima. Nós olhamos para ele, mas não valorizamos esse aspecto. Talvez por não entendermos o valor dele. E hoje eu quero ressaltar o valor desse aspecto, que está no versículo no número 11 do livro de Jó, no capítulo de número 2. Jó estava atribulado em muitos problemas, em muitas dificuldades, e a Bíblia diz então no verso 11: ouvindo, pois, três amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar, Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, Zofar, o namatita, e combinaram condoer-se dele para o consolar. E levantando de longe os seus olhos, não o conheceram, e levantaram a sua voz e choraram, e rasgaram cada um o seu manto, e sobre a sua cabeça lançaram pó ao ar. Assentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites. Nenhum deles lhes dizia palavra alguma, porque viam que a dor que Jó tinha era muito grande. Senhor, está posto diante de nós a tua palavra, e eu peço ao Senhor que o teu Espírito proporcione essa noite um ambiente favorável à pregação do teu Evangelho. Que aquilo que o Senhor reservou para nós essa noite seja, Senhor, de maneira especial trabalhado em cada coração. E que a gente não saia daqui essa noite sem entendermos, ó Deus, os propósitos do Senhor. Por que o Senhor nos trouxe aqui essa noite? Muitos, ó Deus, podem ter saído de suas casas entendendo que vieram apenas cultuar ao Senhor. Mas eu entendo que não é apenas propósito do Senhor trazer-nos à igreja religiosamente, nos fazer cumprir certos propósitos religiosos. Mas o Senhor nos traz porque também quer ter comunhão conosco. E o Senhor nos traz porque o Senhor também quer nos ajudar e nos auxiliar com conselhos. Eu peço ao Senhor que os teus conselhos, ricos conselhos, venham do céu diretamente ao coração das pessoas, e que não seja o homem falando, mas seja a voz do próprio Deus falando aos seus corações. Ó Deus, tira qualquer impedimento de confusão e contenda na nossa mente, de qualquer conturbação que possa atrapalhar o nosso entendimento da tua palavra, e que em tudo que for falado o Senhor esteja presente. É o que eu te peço em Cristo. Amém, amém, amém. Pode sentar, filhote. Amém. Eu queria muito pedir a sua atenção, porque hoje, enquanto eu preparava essa semana, enquanto eu preparava essa mensagem, eu entendia que é uma mensagem extremamente importante para todos nós, muito importante, muito significativa. Então eu não gostaria que você, de maneira nenhuma, distraísse a sua atenção hoje, amém? Eu quero muito a sua atenção, eu quero que você esteja olhando para mim. Certamente algum movimento vai acontecer na igreja, um anjo vai passar, as asas dele vão bater sobre você e balançar seu cabelo, mas não liga para esse anjo, deixe ele voar. Como diz o pessoal por aí, tem anjo voando nesse lugar, então deixe eles voarem. Não olha para ele, olha para mim e preste atenção naquilo que a palavra de Deus tem para você. Hoje eu quero começar a nossa reflexão fazendo a você uma pergunta: você sabe qual é o real valor de relacionamentos na sua vida? Você sabe mesmo o quanto vale um bom relacionamento na sua vida? Nós vivemos nos nossos dias, dias complicados, dias difíceis, por diversas razões. A humanidade vive uma crise existencial, moral, até diria eu, uma crise racional. A nossa racionalidade, a nossa razão está de alguma forma se diluindo com o passar do tempo. Violência gerando violência, e todas as pessoas tentam num esforço só responder a essa pergunta: qual é o valor das pessoas? Qual é o valor dos indivíduos? E uma das respostas que nós podemos dar para toda essa violência, para toda essa crise existencial da nossa geração, é o fato de que as pessoas cada vez mais têm desenvolvido relacionamento estável e relacionamento passageiro. Uma das razões para a gente viver um mundo de crise, no mundo de violência, de desrespeito, é o fato de que nossas relações sociais, familiares, são cada vez mais instáveis e cada vez mais passageiras, e eu diria até impessoais. Cada vez mais nos relacionamos menos e com menos significado na nossa vida com as pessoas. As pessoas já se casam preparados para separar. O casamento já é feito para durar pouco. E a maioria das pessoas hoje, quando se casa e ouve o conselho dos amigos, para que você vai casar, moço? Aí ele responde: ah, se não der certo, eu separo. O casamento já começa com a profecia drástica de que pode dar errado. A família está com seus dias contados. Tem muita gente que não quer casar, tem muita gente que não quer constituir família. Tem muita gente que se casa e vive um casamento moderno, um numa casa, outro na outra casa. Os relacionamentos hoje são relacionamentos mais virtuais do que pessoais. Nós temos muito pouco calor humano no nosso relacionamento. Os nossos relacionamentos são mais nas redes sociais do que relacionamentos de pessoa, de toque, de ouvir, de sentir a presença da pessoa. Quando eu falo de relacionamentos familiares e falo de relacionamentos conjugais, o que dizer então, se esses relacionamentos são importantes, o que dizer de um menos importante aos nossos olhos, que é o relacionamento da amizade? O quanto vale uma amizade? Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o valor da amizade das pessoas, de um verdadeiro amigo. Há uma pesquisa realizada pela Universidade de Harvard, analisando muitas pessoas voluntárias, que foi feita nos últimos 30, 35 anos. A Universidade de Harvard separou alunos, filhos de alunos e pais de alunos, para acompanhar o comportamento dessas pessoas, no afã de responder uma só pergunta: o que dá satisfação às pessoas? O que traz satisfação? E depois de 30 anos, eles acompanharam casamentos, separações, nascimento de filhos, nascimento de netos. Eles acompanharam a vida cotidiana, pessoas entrando na faculdade, se formando, outros se tornando doutores. E tudo para responder o que promove satisfação em cada indivíduo. E a resposta foi surpreendente. Segundo essa pesquisa, não foi o dinheiro, não foi os bens, não foi o sucesso das pessoas, não foi nem a saúde a maior causa de satisfação na vida das pessoas. Por incrível que pareça, a conclusão depois de 35 anos foi que os relacionamentos são a maior causa de satisfação nas pessoas, de alegria. As pessoas querem viver mais, e pasme você, não para desfrutar dos seus bens, não para desfrutar do seu trabalho, não para desfrutar da honra da sua profissão, mas as pessoas querem viver bem para desfrutar um pouco mais dos bons relacionamentos que foram feitos. O Dr. Jorge Valent, que é o coordenador dessa campanha há mais de 30 anos, ele diz a seguinte frase: a única coisa que realmente importa é a sua aptidão social e as suas relações com as outras pessoas. Nada é mais importante do que relacionamento para você se satisfazer nessa vida. E eu diria para você que eu concordo com o Dr. Jorge. Já dizia o poeta brasileiro, que eu gosto muito das suas canções, Milton Nascimento: amigo é coisa para se guardar, amigo não é coisa para se jogar fora. E esse poeta e cantor, que eu gosto muito das suas músicas, diz que é feito para guardar do lado esquerdo. Aonde? Vocês também estão ouvindo Milton Nascimento. Dentro do coração. Há algumas afirmações sobre essa pesquisa realizada em Harvard, olha para mim, são muito interessantes, que eu queria até compartilhar com vocês, saiu na revista, super interessante. E essa pesquisa diz que se um amigo seu for obeso, o risco que você tem de engordar é de 45%. Tamanha a influência do seu amigo na sua vida. Curioso. Essa pesquisa também diz que se seu amigo fuma, o risco de você se tornar um fumante, olha para mim, é de 61%. Eu não vou entrar nem nos outros problemas, né? Porque todos influenciam. Se o seu amigo está feliz, a influência dele sobre a sua felicidade aumenta 15,3%. Amigo, deixa a gente feliz. Eu poderia concluir com essa informação da pesquisa realizada nessa faculdade, que o relacionamento é a base da vida humana. Nós precisamos dos relacionamentos. E há uma conclusão assustadora dessa pesquisa: se os seus relacionamentos não vão bem, a sua vida será miserável. E a conclusão de que relacionamentos mal realizados ou mal construídos causam uma vida miserável está de fato a vida de todas as pessoas que nós conhecemos. Precisamos de amigos, precisamos de parentes, precisamos de família, mas hoje eu quero ressaltar os amigos. Hoje eu quero falar de amigo, amém? Numa época em que amigo é virtual, as pessoas quase não conversam com a gente aqui na igreja, mas chegam em casa, elas entram no Facebook, e lá conversa, a gente fica até assustado quando a gente vê a foto de quem está conversando, porque a pessoa conversa. Nós aprendemos a ter relacionamentos frios e distantes, por isso eu quero falar de amigos. Provérbios 18, no versículo 24, nos diz que o homem de muitos amigos se mostra sempre feliz. E ele continua dizendo, porque há amigos mais chegados do que irmãos. Há um texto na Bíblia, em Provérbios, que diz, feliz é o homem que enche a sua casa de amigos, ele será socorrido no dia mau. Feliz é o homem que enche sua casa. Há amigo, irmão, olha para mim, o texto está em Provérbios 18, 24, há amigos mais chegados do que irmão. Amigo, olha para mim, é tão importante que o próprio Cristo precisou deles. E se você olhar na história de Cristo, você vai observar uma coisa interessante. Jesus, filho de Deus, poderia apenas andar com Deus, mas ele elegeu amigos. E a palavra de Deus nos relata que no momento mais difícil da sua vida, antes da sua morte, quando ele sobe ao Getsêmani para orar, já prevendo a sua morte com dores, o que ele faz? Convida os seus amigos e fala com eles, orem por mim, orem comigo, porque estou angustiado até a morte. Amigo é algo muito importante na vida da gente. E eu gostaria de dizer outra coisa para você. Há uma diferença enorme entre colega e amigo. Há uma diferença de um abismo, uma distância de um abismo entre um colega e um amigo. Alguns colegas podem se transformar em amigos ao longo da vida, dependendo do contato, da intimidade. Alguns colegas que a gente cumprimenta, abraça, e algumas pessoas hoje na sociedade moderna até beijam, e alguns até na boca, na realidade podem se transformar em amigos ao longo da vida. Mas colegas nunca serão amigos se não aprofundarem seus relacionamentos conosco, porque amizade é diferente de coleguismo. Colega é uma coisa, amigo é outra. Amizade também é diferente de servo, é diferente de empregado, é diferente de pessoas que trabalham para tentar nos agradar. Amigo é uma coisa, colega é outra. O amigo entra em esferas da nossa vida que às vezes nem nossa família entra. O amigo tem a capacidade de se envolver na nossa vida de maneira que às vezes nem o nosso cônjuge entra. Amigo é diferente. Por isso o poeta diz, amigo é coisa para se guardar. Vamos repetir a frase desse poeta? Amigo é coisa para se guardar. João 15, 15. Abra aí sua Bíblia. Em João 15, 15. Jesus fala sobre seus amigos. E ele diz assim, eu não vos chamarei mais servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas eu vos chamarei amigos, porquanto vos tenho feito conhecer toda a minha vontade. João 15, 15. Eu não chamo você mais de servo, porque o servo não sabe o que o outro faz. Eu chamo você de amigo, porque amigo a gente confidencia as coisas. Olha para mim, há quem se diga amigo da gente, mas de fato é colega. Há quem diga que é amigo da gente, mas de fato é inimigo. Há quem diga que é colega, mas não é também. Há pessoas que não são amigos nem colegas, e há pessoas que não são amigos porque não agem em conformidade com a definição de amigo. Existem vários tipos de amigo. Olha para mim, filhote. Tantos tipos de amigo que eu resolvi citar alguns para vocês. Existe o amigo da onça. O amigo da onça é aquele cara que é seu amigo, cordeirinho com você. Na hora que a onça aparece, ele te oferece de bandeja para ele se safar. Eu conheço até a história de um amigo, que o Valdemar me contou, que o amigo viu uma onça e falou, corre fulano, e saiu correndo. Aí o outro falou assim, a gente não vai conseguir correr da onça. E ele disse, da onça não, mas eu corro mais que você. Em outras palavras, eu corro, a onça te pega e eu vou embora. Amigo da onça. Existe o amigo advogado. É aquele que tenta achar culpa em tudo na sua vida. Ele tenta te defender, ele tenta te acusar, é o amigo advogado. Existe o amigo arqueólogo. Ele fica futucando sua vida para ver se acha coisa do seu passado. Você fez isso. Nossa, você fez aquilo. Existe o amigo do barulho. Quando ele sai, faz um silêncio. Conhece esse amigo? O amigo barulho é aquele que quando ele sai fica uma paz. Aí você fala, alguma coisa aconteceu, o céu desceu. Existe um amigo psicólogo, que ele fica do seu lado só tentando te analisar. O que você tem? Você está bem hoje? Você está feliz? Existe um amigo neurótico. Ele está sempre te perguntando por que você está com raiva dele. E quando você diz que não está acontecendo nada, aí ele fica com raiva achando que você está escondendo alguma coisa dele. Amigo neurótico. Mas isso não se encaixa nas definições de amigos. São colegas. Amigo é outra coisa. 1 Tessalonicenses 4,18. Abra comigo. Nos dá uma ideia do que é o amigo. Portanto, diz 1 Tessalonicenses 4,18. Consolai-vos uns aos outros. Olha que palavra bonita. A Bíblia está aconselhando a gente a ser amigo um do outro. 1 Tessalonicenses 5,11. Diz assim, exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros. Olha para mim, a Bíblia está falando de amizade, de relacionamento saudável, positivo e construtivo. Amém? Quais seriam as características de um amigo? A Bíblia que nós acabamos de ler nos fala de um homem que teve uma luta de repente, aconteceu um problema na vida dele, o céu desabou sobre ele. E a Bíblia começa a dizer, logo no segundo capítulo, antes de contar a história toda, diz que os amigos ficaram sabendo. Qual é a definição de amigo? O que a Bíblia fala de amizade? A Bíblia fala que homens da Bíblia desenvolveram amizades sinceras. E se você pensa que não precisa de amigos, hoje eu quero dizer para você que você está muito enganado, você precisa muito de amigo. Eu até diria para você que muitos aqui resolverão seus problemas de depressão, de opressão, apenas conquistando verdadeiros amigos. Amigo é uma coisa que alivia a alma da gente. Eu penso assim, que às vezes eu estou longe da minha família, mas tem um amigo que diz assim, vem comer um churrasco aqui em casa. E a gente vai. Comprei uma piscina de meio metro por meio, 5 litros d'água, dá para molhar o pé, vem para casa. E aí se desafoga a sua alma, porque você sai de ambiente de austeridade, de peso, porque você tem amigo. Você precisa de amigo. Mas quais seriam as características que a Bíblia aponta para um verdadeiro amigo? Será que a gente deve fazer amizade com todas as pessoas que tentam se aproximar de nós? Ou será que nós somos capazes de pautar as verdadeiras amizades? A Bíblia nos fala de qualidades de um amigo que nós devemos apreciar no amigo. Coisas que nós devemos olhar para a pessoa e dizer, esse é meu amigo. Eu tenho certeza que enquanto eu estou falando com você, algumas pessoas você já tem em mente. Esse aqui, esse é advogado. Esse é arqueólogo, esse é barulho, né? Esse é o crente religioso, só se aproxima de mim para fazer uma oração para expulsar demônio. Agora esse aqui não, esse é amigo, que compartilha, que ouve, que divide comigo. Eu quero apontar para vocês algumas características de um verdadeiro amigo, para que você saiba separar no seu leque de conhecimentos pessoas e pessoas. Pessoas que convivem com você, pessoas que são colegas de você e pessoas que são seus amigos. Porque se você descobrir amigos hoje, você vai sair daqui muito mais capaz de enfrentar lutas. Amém? Primeira característica de um amigo está em João capítulo 11. E eu quero convidar você a abrir e mostrar para o seu colega que está do teu lado. Quem sabe no final do culto você vai descobrir que ele é teu amigo. Mas mostra para o colega que está do teu lado. João 11, versículo 14. Olha o que diz aqui. Jesus ia descer para Betânia, próximo de Jerusalém. E Jesus, quando você achar, você olha para mim. E Jesus estava sendo ameaçado de descer a Jerusalém e sofrer lá algum tipo de perseguição severa. E a Bíblia diz em João 11, 14: então Jesus disse claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, que se eu lá não estivesse, para que acrediteis. Vamos lá ter com ele. Olha para mim. Então Jesus disse: eu vou descer para o lugar que ameaça a minha vida, porque eu acabei de perder um amigo, e eu vou lá. Todos os discípulos disseram: o senhor é louco? O senhor não pode fazer uma coisa dessa? O senhor vai morrer e nós também. Mas aí vem um amigo e diz, versículo 16: Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: vamos nós também e morramos com ele. Olha para mim. Primeira característica de um amigo: amizade é comprometimento. O amigo, Tomé, ele passava dos limites de coleguismo, de servo, de religioso, de crente. Ele olhou para Jesus e disse: olha, se Jesus morre, eu também morro, porque eu estou comprometido com o que ele fala, eu estou comprometido com o que ele sente, eu estou comprometido com a minha amizade com ele, o meu relacionamento com ele é verdadeiro. O que o apóstolo Tomé nos ensina é algo tremendo: amizade é comprometimento. E Tomé disse: se nós recebemos o bem desse homem, nós temos que estar prontos para receber o mal. Os apóstolos desceram ao lado de Jesus correndo risco de morte, porque estavam também comprometidos, e todos disseram: você está certo, Tomé, nós não somos colegas de Jesus, nós somos amigos de Jesus, e um amigo anda nos vales, um amigo anda no deserto do outro, um amigo atravessa crise com o outro, porque amizade é comprometimento. Amigo é aquele que está comprometido com a minha vida. O meu amigo é aquele que não assiste o meu problema de longe, mas ele tem comprometimento em dividir comigo, e ele se comprometeu com a minha vida, e ele se importa com a minha vida. É tão bonito ver os amigos como os amigos de Jó, que ouviram falar do problema e disse: espera lá, é nosso amigo. Jesus ouviu falar da morte do seu amigo e disse: vamos, vamos correr riscos, vamos enfrentar perigos, porque nós perdemos um amigo, nós não podemos nos ausentar nessa hora. Amigo está comprometido com a minha vida. Um verdadeiro amigo é comprometido. Diga comigo: amizade é comprometimento. Olha o que diz João 15, 13. Jesus disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua própria vida pelos seus amigos. Amor é isso, é dar a vida pelo amigo, porque amigo é comprometimento. O que Jesus está dizendo é a respeito dele: ninguém amou tanto você quanto ele, que deu a vida por um amigo. E Jesus está dizendo assim: eu dou minha vida por você porque estou comprometido com a sua felicidade. Amizade é comprometimento. Vamos dizer de novo? Amizade é comprometimento. A segunda característica de um amigo está em Jó, no versículo que nós lemos, capítulo 2, versículo 11. E a palavra de Deus diz que os amigos de Jó, os três amigos, ouviram, combinaram entre si chorar com ele. E a Bíblia diz que de longe viram Jó maltratado, maltrapilho, e não reconheceram. E ali começaram a chorar, e ficaram 7 dias e 7 noites chorando com ele, sem ter coragem de falar nada. Mas também não saíram do lado. Olha para mim. Segunda característica de amigo: amizade é companheirismo e dedicação. O que a gente percebe na história de Jó é que ele levou 9 meses de sofrimento, irmãos. Essa história que a gente lê no livro de Jó teve a duração de 9 meses. E se você lê o livro de Jó, do começo da história ao fim da história, quem estava lá? Os amigos. E há algo muito interessante, que a Bíblia não diz se os amigos eram ricos, eram prósperos. Parece que sim, mas a Bíblia não entra em detalhes quanto à condição que eles estavam vivendo, se eles tinham problemas naqueles dias, mas não importa, eles abandonaram seus problemas, porque eles eram companheiros e dividiram o problema do amigo. Amizade é companheirismo e divisão de problemas, é dedicação. Eles viram Jó e choraram de dor. A palavra de Deus nos diz que o amigo está disposto a dividir situações boas, mas situações difíceis. Isso se chama dedicação. Eu já vi cenas de amizade maravilhosas, e algumas até dentro dessa igreja, de histórias de irmãos, de pessoas, de amigos com sofrimento. E há uma história de um irmão que eu não quero citar, para não constrangê-lo, mas o amigo dele ficou doente, longe, lá em Belo Horizonte. E ele foi a Belo Horizonte porque ele tinha que ver o amigo. Eu liguei para o amigo, porque ele é colega meu. Mas o amigo não se contenta em ligar. Ele divide. Ele vai. Ele divide dores. E a Bíblia diz que eles olharam para Jó e disseram: vamos chorar com ele. Eles combinaram dividir as dores. Isso se chama amizade. Só um verdadeiro amigo chora com seu amigo. Só um verdadeiro amigo abre mão do seu momento bom para estar com seu amigo. A Bíblia não diz, mas eu creio que aqueles homens também tinham problemas. Mas eles preferiram abrir mão do seu, porque o do seu amigo era pior. Amizade é companheirismo e dedicação. Eu imagino que na sua mente agora está funcionando uma série de imagens separando amigos, colegas e pessoas conhecidas. Olha o que diz Filipenses 1:7. As palavras do apóstolo Paulo a respeito de amigos que ele teve na cidade de Filipos. Abra sua Bíblia em Filipenses 1, versículo 7, e vamos aprender um pouco sobre amigo. Filipenses 1, versículo 7. Como tenho por justo sentir isso de vocês, porque retenho no meu coração cada um de vós, pois todos vocês foram participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa, na confirmação do Evangelho. Deus é testemunha que tenho saudade de todos vocês, e tenho grande amor de Cristo por vocês. Olha o que Paulo disse: irmãos, eu estou com saudade de vocês, porque vocês ganharam meu coração, vocês dividiram a parte boa do meu ministério, dividiram minhas prisões. O que a Bíblia está dizendo é que quando Paulo esteve preso, amigos abriram mão de sua vergonha e foram ver o amigo preso, acusado, criminoso, mas eles foram lá ver. Amigo é dedicação. Vamos dizer, amizade é dedicação. Que coisa linda é a amizade. Você precisa ter amigos. Infeliz é o homem que não tem amigo. Terceira relação de amizade, ou padrão de amizade, está em 1 Samuel 18. Abra sua Bíblia. 1 Samuel 18, 3, fala de dois amigos, Jônatas e Davi. E a Bíblia diz, 1 Samuel 18, 3, achou? Jônatas e Davi fizeram aliança, porque Jônatas amava Davi com a sua própria alma. Olha para mim, aqui está uma das amizades mais lindas da Bíblia. A amizade desses dois jovens foi tão intensa que alguns hereges chegam a acusá-los de um convívio mais do que amigo. Davi era intimamente amigo de Jônatas, mas há uma relação muito interessante nessa amizade. Davi tinha sido ungido para ser rei, e Jônatas era o herdeiro para ser príncipe. Aquela relação era uma relação de risco, porque Jônatas sabia que o rei seria Davi, e que Davi tiraria dele o direito do trono. O seu pai não seria mais rei, logo ele também não seria príncipe. Davi seria rei, mas ele preferiu manter a amizade e continuou amando o amigo que tomaria sua posição. Olha para mim, irmão, o amigo que tomaria o seu posto na empresa, o amigo que dominaria sobre ele e tomaria o cargo dele. Davi, em contrapartida, sabia que Jônatas era o príncipe herdeiro, mas ele não se importava em perder o trono para que o príncipe herdeiro herdasse o trono. Nós aprendemos aqui que amizade é aproximação sem interesses. Vamos dizer? Amizade é aproximação sem interesse. O amigo não age por interesse. Não havia um eclipse emocional neles. Eu tenho que tomar cuidado que Davi vai puxar meu tapete. E nem havia um outro perigo de Jônatas. Eu tenho que tomar cuidado porque Jônatas vai puxar o meu tapete, ou eu mato ele ou ele me mata. Havia um ódio no coração do pai de Jônatas: esse cara vai tomar o meu lugar. Mas não havia no coração de amigos, porque a amizade não tem interesses. Ainda que os negócios do outro sejam maiores e mais prósperos, eu ainda assim sou amigo. Provérbios 19, 4 diz que as riquezas ganham muitos amigos, a pobreza separa as amizades. Olha que palavra profunda em Provérbios 19, 4. As riquezas ganham muitos amigos, Isso não é verdade? O rico tem muitos amigos. Toda festa de amigo tem uma propaganda na televisão de um homem famoso e rico, fazendo propaganda de algo da TV, e ele está convidando seus amigos, e a lista de amigos dele é muito grande. Eu não sei se aquela lista seria grande se ele fosse pobre. O pobre tem muitos amigos, só que há uma diferença. O amigo do pobre é amigo. O amigo do rico pode desconfiar. A palavra de Deus então diz: as riquezas ganham amigos, mas o pobre se separa deles. Amizade é aproximação sem interesse. Vamos dizer? Amizade é aproximação sem interesse. A quarta relação de amizade, quarto aspecto de um amigo, está em Daniel 2. É claro que a Bíblia fala de diversas características do amigo. Eu separei algumas, amém? Daniel capítulo 2, no versículo 16, a Bíblia diz que Daniel fora ameaçado de morte se ele não revelasse um sonho. E aí entra a característica do amigo, né, irmãos? Provavelmente parentes de Daniel estavam na Babilônia. Provavelmente. Mas a Bíblia diz no capítulo 2, verso 16: Daniel entrou e pediu ao rei tempo. Versículo 17: foi para sua casa e fez saber aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que orassem com ele. E eu gosto da palavra: foi fazer saber aos seus companheiros. Amizade não se furta das suas obrigações. Você sabe o que a Bíblia está me mostrando? Que na hora da luta, ele não foi atrás de família, ele foi atrás de amigos e disse: eu preciso de ajuda. E automaticamente os amigos disseram: eu vou te ajudar. Amigo não se furta do dever de ser amigo. Amigo não fecha a porta para o outro amigo. Amigo não nega ajuda, não se furta no dever, ainda que o outro amigo esteja em aperto por culpa dele. Amigo não nega o dever. Eu sou seu amigo, eu te amo, e se você precisa de ajuda, eu ajudo. Amigo, não desliga o telefone para não atender, não finge que não conhece na hora que toca o celular. Amigo, não atravessa para o outro lado da rua para o amigo que está em crise não pedir mais ajuda, porque ele já ajudou demais. Amigo, não se esquiva. Amigo, não foge do dever da amizade. Amigo, socorre. Amigo, não se furta dos seus deveres. Vamos dizer? Amigo, não se furta do seu dever. Há uma história muito linda na Bíblia de amizade, que é a história de Esther e do seu tio, Mardoqueu. E a Bíblia conta que Esther estava no palácio, protegida e amada do rei. Nada jamais aconteceria com ela. Mas Mardoqueu estava sendo ameaçado de morte juntamente com seus irmãos. E ele foi atrás de Esther e diz: Esther, eu preciso que você interceda. E a história é linda, porque Esther corre riscos, ela não podia chegar ao rei de qualquer maneira. Senão ela morreria, mas a palavra de Deus diz que ela disse assim: orem comigo e eu irei, colocarei a minha vida em risco por vocês. Amigo não se nega ao dever. Você está pensando em verdadeiros amigos aí? Amigo é aquele camarada que você está numa crise e liga para ele e ele continua te atendendo. O que foi, fulano? Tudo bem, fulano, vou te ajudar, fulano. A crise não acaba e o cara continua atendendo o seu telefone. Você chega na casa dele e ele continua abrindo as portas. Ele sabe muitas vezes que você vai lá para pedir ajuda. E ele diz: eu não posso negar ajuda ao meu amigo. Amigo não se nega ao dever. Bonito isso. Olha para mim, irmão. Você precisa de amigos. Diga para o seu vizinho: você precisa de amigos. Tem gente na igreja que infelizmente diz: eu não preciso, não quero amigo. Amigo dá muita dor de cabeça. Não, colega dá dor de cabeça. Amigo dá prazer. Não tem coisa mais gostosa do que ter um dia com um amigo. Pode ser o programa mais chato do mundo, mas é amigo. Eu às vezes ligo para alguns amigos que eu tenho na igreja e digo: irmão, quer fazer um programa de índio? O senhor vai aonde, pastor? Vou fazer tal coisa. Estou com você. Aquilo que é chato fica prazeroso. O papo é bom, a presença é boa, a amizade liberta a gente até da opressão do ofício. Você precisa de amigos. Amizade não é dor, é parceria. Amigo que é amigo, ajuda, não atrapalha. Não enche a casa da gente, participa da casa da gente. Amigo que é amigo não me incomoda na hora da TV, ele me liberta da TV. Amigo não atrapalha o meu futebol, torce até para o meu time sendo do outro. Você é palmeirense, mas deixa eu orar para Deus ajudar seu time. Amigo é importante. Quinta característica de um amigo, Lucas 16. Amém? A palavra de Deus, eu vou contar a história para você entender. Jesus conta uma parábola de um homem rico que tinha servos, e tinha entre os servos um amigo que ele considerava amigo. Aquele amigo pensou: se o meu senhor morrer, olha para mim, se o meu senhor morrer, eu estou no sal, estou vendido, eu preciso de dinheiro, porque se o meu senhor morrer, ele não sabia que o seu senhor era seu amigo, e que se ele morresse, deixaria para o seu amigo a herança. O que que ele fez? Ele começou a roubar o amigo patrão. E o verso de número 9, Jesus contando a parábola disse: conquistareis amigos por meio da riqueza da injustiça, para quando essas coisas vos faltarem, vos recebam eles nos seus tabernáculos eternos. Olha para mim, Jesus falou: você vai conquistar amigo trapaceando com amigo? Amigo não trapaceia amigo. Amizade é lealdade. Amém, irmãos? Vamos dizer: amizade é lealdade. E Jesus fala uma frase muito interessante nessa passagem de Lucas 16, porque ele diz: aquele que for fiel no pouco, eu o coloco sobre o muito. E Jesus está dizendo: se você for meu amigo quando eu não te dou nada, aí eu considero você meu amigo e coloco você sobre o tudo. As pessoas querem o tudo de Deus para dar amizade para ele, mas ele sabe que o verdadeiro amigo não segue essas coisas. Amigo é leal, amigo não expõe, amigos são dignos de confiança, não negociam informações da fraqueza do outro amigo, amigo não delata o outro. Ih, fulano, coitado, vou até te contar aqui, mas fica entre nós, fulano não vale nada não, moço. Fulano, já ajudei. Amigo é leal. Amigo, quando o inimigo do seu amigo se levanta, o mínimo que ele faz é ficar quieto, porque a intenção dele é voar no pescoço do inimigo do amigo. Amigo não expõe amizades. Me perdoe os infiéis, mas fidelidade é fundamental. A gente escolhe amigo, a gente não recebe amigo pronto. Ninguém diz assim: olha, esse fulano é meu amigo, se aproxima dele. Não adianta. Amigo a gente escolhe, porque a gente escolhe amizade por lealdade. João 15, 14, Jesus disse: vocês são meus amigos, porque fazem a minha vontade. João 15, 14, vocês são meus amigos, porque fazem a minha vontade. Amigo é leal. Vamos dizer: amizade é lealdade. Como é bom ter amigo, hein, irmão? Se você, cada vez que eu falo, encaixa numa pessoa isso, fique feliz, porque você tem razões para ser feliz. A sexta e última razão que eu achei, porque o homem só precisa de 6 razões, a sétima vem de Deus, está em Provérbios 17, 9. Abra sua Bíblia em Provérbios 17, verso 9. O que perdoa a transgressão busca amigos, mas o que renova as questões afasta os íntimos. Olha para mim, olha a sabedoria de Salomão. Aquele que perdoa a transgressão quer fazer amigo, aquele que fica lembrando o problema afasta os íntimos. Amizade é perdão. Amigo perdoa. Amigo está sempre pronto a perdoar de novo. Amigo não se furta de perdoar. Amigo não é aquele que diz: eu não te perdoo por isso ou por aquilo. Amigo é aquele que diz: eu vou te perdoar de novo, embora você esteja errado, porque eu sou seu amigo. Mas eu vou falar para você: você está errado, mas eu quero você perto de mim. Há pessoas que negam a amizade com muita facilidade. Se você não fizer isso, você não será meu amigo. Então não faça, meu irmão, porque ele já não é. Amigo não tem essas coisas. Amigo não faz ameaça para manter a amizade. Amigo é amigo do feio, do bonito, do rico, do pobre. Hoje, enquanto eu ia para Dolabella, conversávamos dentro do carro, eu e alguns amigos. E nós falávamos sobre o prazer de ter amigos muito humildes, de pessoas muito simples, mas que a presença enriquece. Amigo não olha dinheiro, não olha bolso, não olha cara, não olha cor, não olha cheiro, não olha o lugar da casa, não olha o higiene do indivíduo. Amigo é amigo e perdoa os mais profundos pecados e erros do indivíduo. Amizade é perdoar. Jesus disse aos seus discípulos que aqueles discípulos o deixaram só, e eles foram para longe de Jesus quando Jesus estava sozinho sendo surrado, mas na cruz o amigo disse: Pai, o quê? Perdoa-lhes. Amigo, amigo perdoa. Pai, eles me deixaram sozinho, eu sofri sozinho, eu apanhei sozinho, eles se disseram meus amigos, mas foram covardes. Perdoa. Era hora de dizer: mostra para eles que eu sou teu filho, pesa a mão nele, afunda eles dentro da terra e mata eles com sufoco. Mas amigo não faz isso. Amigo faz o quê, irmãos? Perdoa. Amizade é perdoar. Vamos dizer? Amizade é perdoar. Alguém aqui conseguiu achar amigos na sua mente, não achou? Levante sua mão. Achou um amigo? Pelo menos um? Você é muito feliz, porque você tem alguém para ligar na hora do choro. Você que não levantou a mão, você precisa de amigos. Hoje você pode ter concluído: como é difícil encontrar amigo, pastor. Hã? É fácil encontrar amigo? Não. Amigo é companheiro, é parceiro, não se furta, está sempre perto, perdoa, me ajuda a carregar as cargas, chora comigo, atravessa o vale, atravessa a guerra, atravessa tudo. Como é difícil encontrar amigo. Você pode estar até fazendo outra pergunta: quem vai ser o meu amigo? Quem será que é meu amigo mesmo? Agora só me despertou aí, eu vou pensar: quem será que é meu amigo? Será que eu tenho amigo? Será que eu posso chamar alguém de amigo? Olha para mim, mas hoje eu não vim fazer essa pergunta se você tem amigo ou não. Hoje eu vim te fazer uma pergunta mais dura, e quem quer te fazer essa pergunta é o Espírito Santo de Deus. A pergunta é essa: olha para mim, todo mundo, você é amigo de quem? Hein, irmão? É difícil encontrar um amigo. Você se enquadrou no padrão de amigo de alguém? Você consegue ser amigo? Você é amigo de quem? Se as pessoas não atendem o seu telefone, há uma razão. Se as pessoas não atendem quando você chama na campainha, há uma razão. Você é amigo de quem? Quem você pode bater no peito e dizer: eu sou fiel a fulano, eu amo fulano, eu perdoo fulano, eu não me furto do meu dever de amizade, eu tiro do meu bolso para dar a ele, eu divido com ele a minha necessidade, eu divido com ele os meus bens. Quantos podem dizer: eu sou amigo de alguém? Faça essa pergunta para você mesmo: você é amigo de quem? Poucos podem ser verdadeiros amigos. E há um amigo extremamente verdadeiro: Jesus.